Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, oi! Oi, 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 minha gente! Tudo bem? Tudo sossegado? Ai, que coisa boa a gente poder juntinhos aqui conversar, papiar, interagir através das ondas abençoadas da Novo Tempo. youtube.com/Novo Tempo Rádio, nós estamos ao vivo. Você pode não só ouvir, viu? Você pode ouvir, você pode assistir a nossa programação e depois compartilhar o link aqui do YouTube com os seus amigos. Mais uma vez, nós estamos juntinhos aqui para a gente conversar sobre aquilo que traz saúde de alguma forma, pode ser física, mental, espiritual. Essa é a nossa linha de trabalho aqui no programa Vida e Saúde. Todos os dias, de segunda a sexta, às 11 horas, a gente está aqui esperando você, querendo te ajudar na cozinha, não é? É gostoso a gente cozinhar batendo papo, não é mesmo? Meu nome é Rose Andrade, talvez seja a sua primeira vez aqui com a gente. Já vou te dizendo que reza a lenda que quem chega a primeira vez fica, tá bom? E eu tenho certeza que você vai gostar da programação de hoje. O nosso assunto de hoje, desta quarta-feira, estabeleça limites. Você tem essa facilidade? Você tem dificuldade em pôr limites? Me responde essa pergunta, 12981510081. Vamos pensando nisso aí, né? Quando a gente tá viajando de carro ou de ônibus, você vai perceber que algumas cidades, assim, né? Muitas cidades têm aquelas placas à margem da rodovia, indicando onde que começa um estado, né? Ou tá terminando, ou tá começando uma cidade, terminando aquela cidade, né? Esse espaço geográfico. Também, se você perguntar para um morador, ele vai saber exatamente ali da região, onde é que termina a rua e começa a outra, não é? O CEP, o nome da rua, o documento de planejamento das cidades, tudo isso indica os limites. Marca essa separação entre dois municípios, dois estados, e também pode ser, talvez não pelo nome da rua, mas um rio, não é? O nome dessa rua aqui vai até o início do rio. Do outro lado do rio já é outra, já começa outro endereço, né? Pode ser uma serra. E pode ser também essa linha imaginária que a gente observa nos mapas, mas tem limites. Agora você pensa, né? Se precisa, cidades, estados, né? Países precisam ter esse limite muito bem limitado ali, não é? Definido, porque você sabe que pode trazer até guerra. Você imagina na vida da gente. E aí? A gente precisa colocar limites nos nossos relacionamentos. Você tem dificuldade em pôr limites? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, não deixar fazer com você aquilo que você não gosta, aprender a dizer não, isso também é impor limites. Você tem dificuldade em estabelecer limites? Me conte aqui até mesmo qual. Você não precisa nem se identificar se você não quiser. 12981510081. E a gente aguarda você participando. Enquanto você está mandando seu recado, eu vou começar com ele, que é o único que está online hoje. Raul! Puxa vida, Raul! Você não está aqui.
Eu fiquei até ontem à noite esperando a passagem de avião chegar. Mas
não chegou.
Não chegou.
Primeira vez em mais de 3 anos aí que você não está com a gente na festa de final de ano aqui, nossa, não é?
Poxa vida, hein?
Pois é, mas é por um bom motivo.
Por um lado eu tô triste, mas por outro tô muito feliz por vocês, né? De poder mais uma vez estarem juntos.
Vocês acreditam? Vocês... Eu tô na dúvida com essa fala.
O tom de voz dele não tá me convencendo muito, não, né? Principalmente.
Correu uma lágrima.
Eu tô muito feliz com vocês.
Principalmente quando ele viu lá no calendáriozinho de hoje, na agenda de hoje, que tem assim um negocinho assim, ó, surpresa no final.
Eu tô ansiosa.
No final do dia, aqui entre a gente.
Surpresa.
O Raul é só pra quem tá aqui. Só pra quem tá aqui, sabe? Brincadeira, Raul, brincadeira. A gente tá com saudade de você, mas a gente sabe que você tá bem e isso é o mais importante. Haverá outras oportunidades, com certeza,
bem,
não é?
Com certeza.
Ô, Raul, fala o que você quiser, Raul. Vou deixar você falar o que você quiser. Você tem 2 minutinhos pra você falar o que você quiser nesse momento.
Você não viu a cara da Lu nessa hora, mas tá bom.
Eu não tô nem olhando pra ela, tô de costas.
Rose... Quero falar, né, que eu continuo, Rose, a cada dia, pela graça de Deus, ajudando pessoas que desejam emagrecer, né, Rose? Pessoas que querem recuperar a saúde, querem controlar o diabetes. Então, se você é uma dessas pessoas que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma saudável e definitiva, é só você acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão é gratuita, é um bate-papo. A gente vai te ajudar já a te dar um norte ali naquela sessão. E caso você queira iniciar uma jornada ao nosso lado, trabalhando junto com a gente, aí sim a gente apresenta os melhores planos ali para o seu caso. Então, leisdoemagrecimento.com.br.
Ok, conseguiu anotar, querido ouvinte? leisdoemagrecimento.com.br. Ai, gente, eu não tenho nem roupa para isso! Para o evento, é um evento esse Vida e Saúde, mais uma vez. Eu estou com essas maravilhosas Grazi Donato e Sandra Barilli.
Muito bom.
Pessoalmente, deixa eu falar um oi com a Grazi. Grazi. Ai, que bom.
Rose, maravilhoso estar aqui. Toda vez que eu sento nessa cadeira, que eu tô com esse microfone e tô olhando pra vocês pessoalmente, é muito bom.
É muito legal,
né? Muito bom. Eu acho que o ouvinte devia ver nossa carinha aqui dentro do estúdio.
Não é.
Quem ainda não veio, né, para o YouTube.
Um projeto até pra vocês passarem mais vezes aqui ao vivo, eu acho.
Eu acho. Vamos deixar aí o recado aí pros nossos chefias, tá? Tá aprovado da minha parte.
Só um comentário que a gente fez assim.
Vamos lançar no ar.
Então vem pro YouTube, viu? youtube.com/NovoTempo Rádio. Bem-vindo. Da Grazi.
Ai, obrigada.
Bem-vinda. Oh, mas, Grazi, como é que estão os mentorados? Vai ter mentoria? Hoje é quarta? Não, sua mentoria foi terça ou vai ser amanhã?
Quinta-feira, é amanhã.
Então vai ser amanhã.
Mentoria. É. Eu vou estar chegando lá na minha cidade, né? Daqui, indo embora amanhã, mas assim. Tenho acompanhado mulheres que querem se desenvolver de forma integral, assim. Então, a gente ajuda na parte espiritual, que é o primeiro de tudo, né? Que a gente acredita. E aí, a gente também ajuda a se desenvolver a parte física, né? Cuidar da saúde, tudo isso que a gente fala aqui, né? Cuidar do… fazer treino, comer bem, se hidratar bem. Cuidar mesmo do corpo físico. E também cuidar da mente, da mentalidade, da forma que você enxerga o mundo. Né, a gente vê que faz muita diferença, né? Legal. É a nossa cabecinha que significa tudo que a gente vive. Então, a gente vai trabalhando isso num grupo de mulheres maravilhoso ali. Uhum. Que a gente se encontra ao vivo, né, pela internet, todas as quintas-feiras. E a gente vai desenvolvendo. E as meninas vão tendo resultados, tanto de emagrecimento, como de melhora nos relacionamentos. Se posicionar melhor no trabalho, elas acabam, às vezes, até sendo promovidas. Uhum. Tem sido uma bênção, Rose, ver, assim, o tanto que elas têm se desenvolvido. E a gente tá vivendo isso juntas, né? São muitas mulheres e é uma bênção, graças a Deus.
Pelo que eu conheço… Sobre você e Emanuele Salles, esse encontro é mais um cuidado, né? É um colo.
É um cuidado, é um colo.
Acolhimento.
É um acolhimento, exatamente. E ali elas conhecem a gente, assim, profundamente, Rose. A gente fala igual amiga mesmo. Uhum, a gente demonstra até as nossas fragilidades. Uhum. E é maravilhoso, porque eu acho que é um pouco mais disso, né? Da gente se ver como seres humanos normais, assim. Uhum. E que mesmo nas dificuldades, a gente consegue superar, né?
Exatamente.
O que a gente passa. Então, tem sido maravilhosa essa troca. Para as ouvintes, as meninas que quiserem conhecer um pouco mais o nosso trabalho, me chama ali no meu Instagram, @grazidonato. E me manda uma mensagem no WhatsApp, se quiser, para tirar alguma dúvida. Tem na minha bio ali o meu WhatsApp, pessoal mesmo. É só me chamar e a gente conversa.
Beleza.
@grazidonato.
Conseguiu anotar, querido ouvinte? @grazidonato. Sandra, mais uma vez aqui com a gente.
Isso.
Que bom, né?
Sim. Que coisa boa, né?
Gente, a gente não pode se esbarrar, que a gente fica e coloca a mão aqui, coloca abraço.
Eu já abracei a Lu umas 3 vezes hoje.
É muito gostoso, né?
Tipo assim, você tá aqui mesmo, né?
Lu,
tô te vendo. Estou com você, que delícia.
Ah, que coisa boa.
É diferente, né? Essa coisa que a Grazi estava falando a respeito do acolhimento, né? Nós humanos, nós precisamos uns dos outros, né? Uhum. E que delícia poder estar aqui, olhando para a Lu, para você. E acompanhando também aqui a Grazi. Pena que o Raul não está com a gente,
pois
né?
Pois é, tô sentindo falta dele pegando no meu pé.
Eu sinto, a cadeira dele tá vazia.
É verdade. Aqui presencial.
Vou acreditar.
Pode acreditar, Raul, acredite.
E vocês está no nosso coração, é, não é?
Vocês
ô Sandra, fala do seu trabalho. Fala o que você quiser.
Também.
Assim, olha,
hoje
dois
tá
minutos
assim,
todos seus.
Viu?
Eu não tô nem olhando pra cá, pro lado daqui.
Não. Então, amores, no meu Instagram, nós temos um trabalho, Rose, de uma tentativa de conscientização né, a respeito do psiquismo, né, da mente, do cérebro. E nós passamos ali para a população, de um modo geral, informações interessantes para que tenha mais saúde emocional. Uhum. E ali também nós temos cursos, né, em relação a essa questão, quando a pessoa deseja se aprofundar um pouco mais. Arroba Sandra Barilli, psicóloga. Sejam extremamente bem-vindos. Corre lá, conversa com a gente. Às vezes, a gente não consegue responder a todos, né, né, Grazi?
É verdade. É,
mas a gente tenta.
Uhum. Porque é muita gente.
Muita gente. Na medida do possível, nós vamos trocando umas figurinhas legais.
Entendi. Grazi, você tem um tempo para falar o que você quiser.
Ah! Olha que eu já tava quase chorando aqui. Que a Rose fala. Gente, a Sandra fala o que quiser. O Raul fala o que quiser. Grazi, fala do seu trabalho.
Então
aí,
tá. Então fala o que você quiser.
Amo você.
Que linda.
Amo
eu
vocês.
Eu pensei que ela fosse falar do trabalho de novo. A gente também ama vocês. Queridos, ô Sandra, mais uma vez.
Arroba Sandra Barilli, psicóloga.
Anotou o querido ouvinte. Isso. Arroba Sandra Barilli, psicóloga. É o tempo da música pra gente conversar sobre essa questão dos limites, estabelecer limites. E olha, eu quero que você se sinta entre família aqui na Rádio Novo Tempo, em casa, porque nós aqui no Vida e Saúde somos uma família. Sérgio Saiz vai cantar agora a música com vocal livre, música nova, lançamento da gravadora Novo Tempo, e você participa comigo. Buscai a Deus.
Você está ouvindo Rádio Novo Tempo.
Os meus caminhos são mais altos e os pensamentos também. Inclina-me os teus ouvidos e viverei. Pois não vos resta muito tempo, nem liberdade também. Um novo aion é chegado e uma nova. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixai o homem os seus caminhos maus e converteis a mim seu coração.
Da música, hein, Sérgio Saz? Vocal livre, buscai a Deus. É lindo demais esse louvor, querido ouvinte da Rádio Novo Tempo. É o Vida e Saúde! Na programação, em algum momento, você vai ouvir essa música inteirinha aqui pra você curtir, pra você cantar, pra você se emocionar. Vamos lá, a gente vai falar sobre estabelecer limites, é o tema de hoje. Nós estamos empolgadíssimos aqui com a presença das meninas ao vivo, a Grazi e a nossa Sandra Barilli. Vamos lá, ó, já animada com esse entusiasmo que vocês transmitem. E também já compartilhei o link do programa de hoje. Esse programa vai ser esse programa vai ajudar muito a nossa vida. A nossa aqui também, viu, amiga? A nossa aqui também. Tem mais uma participação? Deixa eu ver. Anônima. Nossa, esse programa é para mim. Agora estou sozinha, mas sofro muito em meu relacionamento, porque não consigo dizer para o outro que não gosto de determinadas ações. Eu aceito porque tenho medo de ficar sozinha. Olha o ouvinte aqui, né? né, a ouvinte sendo sincera sobre os seus sentimentos aqui. Eu acho incrível, Raul, incrível. Os ouvintes terem essa liberdade de, mesmo de forma anônima, compartilhar com a gente algumas questões.
Verdade.
Me diga aí duas participações suas. Quando você está online, hoje eu vou deixar você fazer primeiro. Sim, aqui a participação, porque é a Grazi.
Legal, Rose. A Maísa fala assim: bom dia, vida e saúde. Vocês são lindos, olha que beleza. É um prazer assistir todos
Obrigada.
Os dias. Sou de Urupá, Rondônia. A Eliane, amo vocês, principalmente hoje com a Sandra. Raul, você é muito engraçado. Ah, obrigado.
Gente, vocês são lindos. Raul, você é engraçado. Essa é legal, gostei.
Tinha que ser a Grazi falar isso.
Mas ele tá bonito hoje.
Ah, o Raul é um gato, gente. Tá, ele bonito. Tem várias fãs.
Ai, eu quero
hoje.
Ele achando...
Vai com vocês.
Ele achando muito engraçado. Vai com vocês, vai com vocês. Grazi, você tem duas participações aí?
Claro, sempre. Tem muitas, Rose. Vamos aqui pras duas? A Janete fala aqui, ó. Bom dia, meninas e menino. Muito bom assistir vocês ao vivo. Vocês são especiais. Ela diz que é de Salvador, Bahia. Seja bem-vinda, Janete. Um abraço. A Leonice fala aqui, ó. Bom dia, gente linda. Rose, Raul, Grazi, Sandra, Lu. Vocês são lindas e sempre trazem assuntos de relevância. Abraço, queridas e querido. Olha ela.
É muito amor envolvido nesse programa
bom.
Mesmo, né? É muito amor envolvido. Mas vamos lá, gente. Vamos
me incluíram aí nessa aí.
É,
obrigado,
verdade.
Sempre incluo. Sempre. É a Grazi que tá de graça com você aí, ó. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse assunto, porque, olha, os ouvintes já estão comentando aqui. Gente, é pra mim o programa, é pra mim, não é? Então vamos lá. O que são exatamente os limites, ô Sandra, quando a gente tá falando de relações humanas?
Legal. Você falou aqui a respeito do limite de uma cidade pra outra, né?
Sim.
E tem ali aquela placa. Nós não temos uma placa, mas nós precisamos, não temos uma placa.
Verdade.
Mas nós vamos pensar nesse limite de duas formas. O limite físico também. Sabe aquela pessoa que às vezes você não tem tanta intimidade e ela chega muito perto e você sente aquele incômodo, né? Uhum. Aquela situação assim desagradável.
Sim.
Por quê? Porque essa pessoa passou do limite que lhe deixa confortável. Uhum. Né?
Fisicamente,
um
toque
também,
experimentar um toque que deixa a gente constrangida.
Exatamente. E o limite no aspecto também emocional, no sentido daquilo que até onde eu vou com o outro, no sentido das minhas falas, no sentido, né, do meu cuidado, inclusive, com o outro, ou da minha cobrança para com o outro, e também o limite daquilo que o outro possa fazer com a minha pessoa, né? Uhum. Então, os limites Sim. se referem a isso.
Sim, muito bom, Sandra. A gente tem várias participações, gente, é até difícil escolher aqui, porque vocês são maravilhosos. Mas olha só, teve uma ouvinte aqui que falou assim... Bom dia, hoje pude estar com vocês, né, aqui ao vivo assistindo no YouTube. Ela falou assim, hoje o programa é das Luluzinhas. Isso mesmo.
Não, tem o Raul.
Não, das Luluzinhas reunidas aqui, ó, na nossa rodinha.
Isso.
O Raul, ele tá...
Estão no clubinho aí no Brasil, né?
Nosso amigo americano tá longe. Mas é isso. Amo vocês. Desculpa, Raul, hoje só as meninas. Ela pegando no pé do Raul, gente. Adoro que vocês entram no nosso clima aqui.
Entram
de brincadeira,
mesmo,
de pegar no pé do Raul. Peguem mais, tá, meninas? Vamos lá. Sandra, por que que é tão importante, então, a gente aprender a impor limites em nossas vidas e em nossos relacionamentos? Por quê?
Grazi, é de extrema importância... Porque evita desgaste na relação, nos vínculos. Uhum. E evita também que haja uma relação tóxica também. Porque, às vezes, quando o outro não tem noção desse limite, há uma tendência de invadir a vida, né? E a pessoa fica ali num estado de sofrimento. Então, sempre que esse limite, ele fica bem organizado, evita o desgaste nas relações interpessoais. e também nos preserva, né?
Uhum, sim, exatamente.
Sim. Verdade, Sandra. E quais as consequências, então, de uma vida sem esses limites bem definidos, além de nos preservar, né? Quais outras consequências você pode citar?
Raul, pode trazer uma sobrecarga emocional. Essa invasão do outro, ela pode ser tão intensa que prejudica a identidade. Nós podemos ir perdendo a nossa identidade, nos confundindo com o outro, tirando a nossa individualidade. E isso pode trazer um prejuízo significativo, até num sentido de adoecimento psíquico, entrar num estado mais depressivo, porque sempre que o outro nos comanda, nós vamos entrar em estado de sofrimento emocional.
Você falou de identidade, só lembrando o ouvinte que ontem nós falamos sobre identidade aqui no nosso programa com Fernando Rochael. Tá no YouTube, viu, pessoal? youtube.com/novotempo-radio, para você conferir e compartilhar com seus amigos também. O Jair Santos passa por aqui e diz assim: ah, Rose, agora que você explicou, entendi o porquê do ditado. Quem tem limites é município. Aí ele deu uma risadinha aqui e falou: brincadeira, brincadeira. Mas essa questão de impor limites é muito importante e difícil. Ele continua digitando aqui pra gente: eu não consigo impor limites no trabalho. Então, ele aqui está dizendo no trabalho. Tem muita gente que tem dificuldade de dizer não aqui. Ouvinte, estão se manifestando aqui para a gente. Ô, Sandra, quais questões podem estar por trás, então, dessa nossa dificuldade de dizer não? Né? De colocar esse limite para o outro.
Eu acredito, Rose, que existem muitos motivos. Mas eu elenco aí, eu separo. O principal deles é o medo da rejeição. Se ele é o nosso ouvinte falou a respeito do trabalho, né? Se eu não fizer exatamente o que estão exigindo, eu posso perder o meu trabalho. Se eu não me submeter ao que o meu marido impõe, eu posso perder o meu casamento. Se eu não perder, se caso eu não colocar limite no meu filho, ele vai deixar de me amar, vai deixar de me ver como mãe. Então, tem muito a questão do medo da rejeição. Mas existem muitas questões emocionais ligadas, às vezes, a uma questão histórica também, de abandono no passado.
Interessante.
Sim. A Fabrícia fala pra gente aqui no YouTube: bom dia a todos vocês. Olha, eu tenho dificuldade de estabelecer limites e muita dificuldade de dizer não. Ela comenta, né? Vocês são top. Raul, você é o cara e as meninas são lindas e simpáticas. Abraço. Nossa, esse é fã, hein? Você é o cara, Raul. Tá entendendo? Mas, Sandra, assim, é muito interessante.
Um abraço aí pra minha tia.
Tia Fabrícia, abraço, viu? Raul, te amo. Ai, gente, muito bom. Ó, como que então, por exemplo, Sandra, eu acho que acaba sendo conveniente quem não tem nenhum limite, porque favorece o outro em alguma coisa, né?
Sim.
Sempre.
A ser invasivo, né?
Isso. Uhum. E a pessoa acaba usando a outra pessoa, né? Mas eu imagino que quem tem dificuldade de impor limites tem dificuldade, por exemplo, de saber que quando que eu estou estabelecendo um limite saudável e não criando uma barreira? Porque ninguém quer criar barreira, né? A gente quer, sim, se relacionar bem. Uhum. Mas então, como que eu sei se eu estou na medida?
Se está sendo saudável.
Interessante essa pergunta, né?
Muito.
É muito interessante.
Isto. Né? Um limite saudável, ele proporciona esse bem-estar, né? Sim. No limite saudável, eu não tenho aí uma posição de agressão ao outro, mas aquilo já fica, de certa forma, de forma mais clara, né? Não é algo agressivo, vamos dizer assim. Porque existem pessoas, Grazi, que, ao contrário, é não para tudo, né? Então, sim, tem essa coisa também do não para tudo.
Tem mesmo.
E o limite está assim, não se aproxime.
Uhum.
Então, esse limite saudável é algo que fique confortável para outra pessoa, mas principalmente que eu me sinta bem, que me cause esse bem-estar.
Uhum.
E que mantenha as relações interpessoais, seja elas quais forem, mas sem causar desgastes também.
É muito interessante, Sandra, porque assim… Eu tenho uma aluna minha que ela tinha uma relação com uma pessoa da igreja que sempre ajudou muito a família dela, muito. Então, só que aí essa pessoa da igreja vinha e pedia pra ela assumir alguns cargos e ela nunca conseguiu falar não. Nunca, porque ela achava que ela tinha aquele dever de, sabe, retribuir tudo que ele fez pela família dela. É só que ela tava muito sobrecarregada. Aí um dia, ela decidiu falar não. E ela achou que ele ia ficar muito chateado. Ela se preparou meses pra falar aquele não. Ele virou pra ela e falou, tá bom, tudo bem.
Veja.
Então, quando a pessoa não tem uma má intenção com você e ela te pede uma coisa, ela não vai se magoar porque você disse um não, porque você não pode. Uhum. Ela te respeita, né?
Isso. E às vezes, ela aceita esse não.
É, e às vezes a gente tem que pensar sobre isso. Às vezes a pessoa nem vai ligar pro seu não. Uhum. Você tem que pensar, né? Se a pessoa não estiver se aproveitando de você, ela não vai ligar, ela vai te entender, ela vai te respeitar, isso, né? Então, eu quis dar esse exemplo para os nossos ouvintes entenderem.
Excelente.
Muito
graças.
Legal, gente. Muito bom. Bom, o Raul, deixa eu só falar Vamos fazer o seguinte. Deixa uma pergunta no ar, então. Qual pergunta que você quer fazer, que aí depois do intervalo a Sandra responde.
Beleza. Minha pergunta é a seguinte, Sandra. Como que a gente lida com esse sentimento de culpa ao a gente dizer não? Como essa aluna da Grazi, né? Que ela citou o exemplo. E depois eu quero contar uma historinha, um testemunhozinho meu também. Tá. Na volta do intervalo aqui, para ilustrar isso aí.
Beleza, aproveita, querido ouvinte, o intervalo para você poder pedir a sua revista. Olha, Perdoar, Cura. Sabia que perdão é cura? É, não é só cura para o outro, não. É principalmente para você que está liberando o perdão. Ideias para resolver problemas conjugais e familiares. Uau, você está precisando de uma ideia? Tem nessa revista que eu estou segurando aqui, ó. Vencendo compulsões. Você tem alguma compulsão? A gente está falando da revista Mente Feliz. A gente está falando de equilíbrio, está falando de uma mente com paz, não é? Saudável. Vamos buscar isso. Existe cura para a ansiedade? Uma vida leve começa aqui. Como ter paz em meio ao caos? Depressão não é frescura. Tantos temas interessantes, né? E essa revista, ela é tão interessante porque ela é fruto de muitos anos de clínica do Dr. César Vasconcelos. Presente para você, você manda recado agora aqui dizendo assim, ó, Mente Feliz. Digita o nome da revista pra gente, Mente Feliz. Aí a gente vai passar para você o cadastro online, você preenche, é de graça, vai receber esse material na sua casa, conforto do seu lar, tá bom? E não vai pagar na dica, nem mesmo o frete. Então, a gente fica te esperando durante o intervalo. Mantenha a sintonia, até já já.
Vida e Saúde.
Muito bem, Vida e Saúde, estamos juntinhos aqui, pessoalmente, eu, a Grazi Donato, a Sandra Barilli, só o Raul que tá longe, mas tá junto aqui também, porque graças à tecnologia a gente pode ficar aqui nessa roda de conversa boa. Estamos conversando sobre estabelecer limites, já entendemos porque eles são importantes, não é? E agora a gente tá desenrolando esse assunto, você já respondeu a nossa pergunta de hoje? Você tem dificuldade em impor limites? Tipo, aprender a dizer não, não fazer coisas que vão fugir aos seus princípios só para agradar o outro. Compartilha com a gente, não precisa nem se identificar se você não quiser. 12981510081. Raul deixou uma pergunta, ia também fazer algum comentário, né? No finalzinho do bloco anterior. Com você, Raul.
Legal. Sandra, a pergunta foi, né? Como que a gente lida com esse sentimento de culpa ao dizer não ou impor um limite, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha acho que 5 ou 6 anos de idade, e a professora chegou para mim e pediu para eu recitar um texto na formatura do pré, que a gente ia se formar no prézinho. E era um texto que era uma folha inteira, assim, imagina, uma criança. Eu não decoro nem os nomes da minha família, eu vou decorar o texto inteiro. Aí eu cheguei eu tive vergonha e não consegui falar não, né? E aí eu cheguei em casa chorando com a minha mãe e falando, mãe, a professora pediu para eu decorar esse texto e tal. Daí acho que depois a minha mãe falou com ela e tal, eu acabei não falando o texto e deu para uma outra menina lá falar. Então, desde pequeno, né, tenho dificuldade de falar não, hoje menos, mas ainda acho que eu tenho. Então, como que a gente lida, né, Sandra, com esse sentimento aí de culpa ao a gente dizer não?
Legal, Raul. Nossa, a tua mãe foi extraordinária. Porque ela conseguiu lhe ajudar e ela colocou o limite, mostrando para você que era possível colocar esse limite, né? Porque geralmente, Raul, durante a infância, tem muito a fala dos pais em função, eu acho que de uma dinâmica da sociedade, é seja boazinha, seja bonzinho, né? Teu tio tá pedindo que seja assim. Então, eu acredito que o sentimento de culpa, ele vem, Raul, de um lugar distante no nosso passado, em que nos ensina que precisamos ser melhores com o outro do que com nós mesmos. E a gente passa a achar que sempre que você lhe privilegiar em uma situação, no sentido de conseguir falar um não, isto seria um egoísmo da sua parte. Então, a culpa, ela vem desse lugar de você se achar uma pessoa egoísta. E que você precisa ceder para que o outro possa alcançar o que ele deseja. E os pais, muitas vezes, nos ensinam isso, né?
Sim, é verdade, é verdade. Eu tava aqui pensando, né? É mais profundo a importância da gente poder dizer não para as coisas, não é? E a gente também desfazer dessa crença, né? Que eu tenho que ser boazinha, eu tenho que fazer isso. A gente contou aqui em off até algumas histórias, né? Parece que quando a gente diz não para o outro, ou estabelece, né? Estabelece o limite para ele, parece que a gente não está sendo tão empático. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa vende um docinho todos os dias. Todos os dias ela passa lá, vamos supor, na sua casa. Aí você um dia tomou uma decisão de não comer mais açúcar por um tempo, não é? Mas aquela pessoa tão boazinha, passa ali e tal, aí ela te oferece, agora você não quer comer mais o açúcar, mas você vai lá e compra, não consegue dizer não, acaba às vezes gastando um dinheiro que você não podia para ajudar o outro. Como é que a gente faz essa questão, Sandra, de colocar o nosso limite, mas também não perder a empatia pelo próximo? Porque fica parecendo que impor limite é uma grosseria. Fica parecendo para muita gente, o que não é.
Sim. E como isso é comum, né, Rose? Como é comum.
Sim, é comum, é verdade.
Sim. Tem uma senhora, dentro aí do que você tá colocando, que ela fica no semáforo, perto lá da entrada da minha chácara, e ela vende essa paçoquinha, né? Eu não como. Mas, em um momento, eu comprei. Mas, no dia seguinte, ela volta. E aí, eu disse pra ela, ontem eu comprei pra lhe ajudar. Hoje eu não vou comprar. E muito obrigada. A empatia e o limite, Rose, eles podem coexistir, né? E a diferença de um momento para o outro é que, nesse primeiro momento em que você compra para ajudar, você está consciente do que você está fazendo. Aquilo não está te prejudicando. Agora, você comprar todos os dias, aí já é algo que começa a lhe prejudicar. Então, essa coexistência, ela é necessária entre aquilo que é da sua empatia e aquilo que já está sendo invasivo. O limite, ele precisa estar na hora em que as coisas estão invasivas.
Muito bom. Eu tava aqui pensando, Sandra, porque tem o outro lado, né? Eu até procurei alguma participação aqui, se alguém falou aqui, eu acho que não pode falar não pra mim mesmo, né? Ninguém comentou isso até agora. E eu quero até saber se tem alguém, gente. Vocês também não gostam de ouvir não das pessoas, né? Porque assim, a gente fala de impor, mas às vezes a gente deixa de conversar sobre respeitar o limite do outro. E quando o outro fala não pra gente, como que a gente reage? Será que a gente sabe reagir a essa imposição de limite? A gente tá se analisando. Então, quais são os sinais de que a gente tá ultrapassando o limite do outro? Como que eu posso saber? Porque às vezes a pessoa nem percebe, né? A maioria das vezes não percebe.
É verdade, é verdade. Nesse caso, Grazi, eu acho que tem que ter aí uma questão, primeiro, de bom senso, né? E de uma forma ou de outra, a outra pessoa, ela acaba emitindo aí um sinal na hora da resposta, mostrando algum desconforto. E assim, de um modo geral, Grazi, quando uma pessoa, ela está explorando a outra, ela, a outra aceita, mas com uma certa resistência, né? Agora, o que eu percebo é que existem pessoas que exploram e não estão nem aí para os sinais que a outra pessoa está emitindo de que ela está desconfortável com isso.
Sim.
Do tipo, pelo contrário, eu vou tentar ter uma persuasão para que essa pessoa não tenha saída e me diga sim.
Eu até li aqui algum comentário, lembrei, na verdade, que a moça diz assim, nem vou dizer o nome. Quando você é muito permissiva no relacionamento, aí você começa a tentar impor limites. Aí a pessoa te chama, nossa, mas como você tá chata, hein? Aí a pessoa também, né? Essa pessoa não tá respeitando o limite, né? Que a pessoa começou a aprender a pôr, né, no relacionamento.
Isso. E tem gente que acha que é obrigação do outro fazer.
É
você isso. Tem mais dinheiro que eu, então é obrigação você, o cunhado com o outro cunhado lá, entendeu? É obrigação da família me ajudar e tal. E outras situações também, né, do outro.
Sim, e aí você pode até pensar em personalidades, né, problemáticas. Uma pessoa narcisista, ela vai fazer isso com o outro o tempo todo. Uma pessoa com traços sociopatas, ela vai fazer isso com o tempo todo. Aí na questão aí, Grazi, do namoro. Eu quero ter um namoro em que eu tenho que ceder o tempo todo? Eu quero ter um namoro em que a outra pessoa me controle? Amores, nós temos que pensar que é uma vida. Pode ser uma vida de escravidão. Nessa hora, eu preciso me perguntar o que eu quero para minha vida. E se essa pessoa, ela não aceita esse limite e vai embora, eu não estou perdendo nada. Eu estou recebendo uma bênção.
É verdade.
Nós temos que compreender isso.
Sim.
A gente, às vezes, né, Raul, fica insistindo numa relação, numa situação, quando, na verdade, se a gente parar pra pensar daqui a... Como que eu vou lidar com essa situação daqui a 3 anos, 5 anos? Será que vai ser do mesmo jeito, né? Você já tá me machucando agora.
Verdade.
E a pessoa não tem disponibilidade.
Às vezes
pra
nem
mudar,
tem mais volta, né?
Sim.
É verdade.
Agora, ô Sandra, eu fiquei pensando que muitas vezes também, né, é o jeito que a pessoa fala, não... E que pode definir ali a aceitação melhor da pessoa e até a própria aceitação daquele não, da própria pessoa que está dizendo não, né? Então, como que a gente faz aí, qual maneira indicada para a gente comunicar esse limite, dizer esse não, sem ferir a outra pessoa, né? Vou dar um exemplo aqui de trabalho, né? A pessoa, tem muita gente que a pessoa é meio que explorada ali no trabalho dela porque ela não sabe dizer não. Todo mundo pede as coisas para ela ali e tal, e ela fica sobrecarregada, né? Como que ela impõe um limite nesse caso? E aí você pode citar outro se você quiser.
Legal, Raul. Eu acho que essa questão que você traz em relação ao trabalho é bastante interessante. E, Raul, falar não de um modo geral não é uma coisa fácil. Não é algo fácil. Porque envolve... muitas questões em relação à sociedade, aos nossos traumas, ao medo de perder as pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós podemos aprender, Raul, a falar o não de uma forma agradável quando nós temos clareza em nossa comunicação. Quando o não, ele vem assim de forma seca, simplesmente não, né? É um pouco mais difícil do outro compreender. Agora, a Grazi deu um exemplo de alguém que estava com medo de falar não. E depois ela se prepara e ela consegue. Então, nós precisamos ter clareza na comunicação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Veja, em outro momento, você me pediu para fazer isso e eu aceitei e deu tudo certo. Mas desta vez, infelizmente, de fato, eu não posso. Né? Então, precisa ser um não um pouco mais... não precisa ter tanta justificativa, mas precisa ter clareza, né, nessa forma de se comunicar.
Assim, e não precisa ser grosseiro. A gente,
não.
Não é? Não precisa ser... fazer uma tempestade num copo d'água ali.
Isso.
Eu tava pensando sobre essa questão, assim, das pessoas não aceitarem bem alguns dos nossos limites. Alguém leu aqui, né, sobre o namoro. Alguém comentou aqui com a gente, né, que a pessoa não aceitou e foi embora. Beleza. Então, tem pessoas que vão embora da vida da gente. Mas como é que a gente faz isso com uma pessoa que a gente ainda precisa conviver com ela? E ela não aceita o nosso... ela não tá entendendo o nosso não. Mas você precisa conviver, seja no trabalho, seja em casa.
Sim. Olha que legal, né? Muitas vezes, Rose, nós temos a oportunidade de ajudar o outro a crescer. E às vezes é um não para quem está muito próximo, é que ajuda essa pessoa a sair um pouco da dependência. Então, se é uma pessoa de muita intimidade, que está sempre ali, você não quer perder essa pessoa, né? Até você pode falar, sabe por que desta vez eu não farei isso? Porque eu quero que você mesma faça. Eu não quero que você fique tão dependente, porque é um aspecto que você pode crescer. Então, havendo essa intimidade, essa fala, nós podemos fazer a leitura da situação e até aproveitar para que o outro consiga, de fato, sair dessa dependência e nos pedir tudo o tempo todo, né? E a harmonia continua.
Né? Muito bom, muito bom. Eu quero ler aqui o comentário da Luzinete. Ela fala pra gente aqui, eu achei muito legal. Ela falou assim, ó, aprendi que onde não cabe o meu não, então não cabe o meu sim. Ela disse que aprendeu isso, que doeu, mas ela se sente melhor agora.
Excelente.
Eu gostei dessa frase dela, hein?
Poderosa. Okay. Onde não cabe o meu não, também não cabe o meu sim. Ou seja, me respeite.
Nossa, é maravilhosa. Amei, gente. Essa, também. Essa dá pra guardar, hein?
Dá,
e
dá.
Anotar. Agora, Sandra, quero trazer o assunto das crianças, né? Como que a gente pode, então, já que esse é um problema que a gente constatou aqui, vários ouvintes, né, relatando que tem essa dificuldade, como que a gente ensina as crianças, então?
A colocar limites.
Isso.
Na escola, na sala de aula sempre vai ter um amiguinho que vai querer ultrapassar limites ali com o outro.
Eu acho que o problema ainda é maior do que esse. É como ensinar as nossas crianças a colocar limites. A nossa grande questão é respeitar a criança quando ela coloca o limite. Por quê? Porque nós, como adultos, a gente pensa assim, eu sou adulto, eu sei, então eu tenho que impor e ele tem que obedecer. E eu, muitas vezes, eu ignoro que a criança está raciocinando de fato, que faz sentido o que a criança está colocando. Então, eu acho que o primeiro passo, Grazi, nessa questão, é realmente pensar quando a criança está tendo alguma fala, desejando alguma coisa, né? E tentando colocar esse limite. Porque a fala, geralmente, é assim, você vai fazer o que eu mando, porque eu sou a sua mãe, né? Então, nós precisamos, em primeiro momento, pensar sobre isso. Depois, esse segundo momento de ajudar a criança a pensar e falar. É. Você pode falar não, como a mãe do Raul fez com ele em relação ao texto.
Eu quero dar aqui alguns exemplos, Sandra, que isso acontece mesmo muito. Por exemplo, quando você vai brincar, fazer uma cosquinha na criança, você quer fazer mesmo que ela não queira.
Isso.
Isso acontece desde bebê.
Isso é abusivo.
É, totalmente. E outra coisa que adulto faz muito, que eu tô falando para os nossos ouvintes, né, entenderem, é obrigar as crianças a cumprimentar quem ela não gosta.
Nossa,
ou
Grazi.
Quem ela não quer. Tipo assim, a criança não quer abraçar, não quer beijar.
Não quer sentar no colo.
Não quer. Aí o adulto obriga. Não, porque é educação. Você tem que fazer isso.
Isso.
E a gente não pode fazer isso, né?
Não. É abusivo. Isso vai além da colocação de limite. É abusivo.
E às vezes nem se pergunta pra criança, né? Por que que você... Por que hoje você não quis?
Não,
isso aí é ver a criança como uma pessoa... Uma criança mal educada e tal. Mas seria interessante os pais perguntarem o porquê e tentar ouvir a criança.
Ô, Rose, né? E nesse contexto, a criança educada é a criança que faz tudo que o adulto quer, né?
É pra muita gente.
Então, ou seja, o que o outro quer, né,
agora,
Raul?
Como crescer um ser humano que sabe falar não nesse cenário? Impossível.
Sim!
Não tem como, inclusive, gente, esperar que o adulto fale não depois disso.
Inclusive, tinha até aqui um comentário. O abuso também favorece a pessoa não saber dizer não?
Muito.
Totalmente.
Muito.
Assunto aí, a gente já
rápido,
vai pra outro.
Muito rápido aqui. Amores, muito rápido. O abuso, ele, principalmente o abuso sexual, ele faz com que a pessoa, Rose, entre em um modo de submissão, de escravidão. Então... terrivelmente a preparação para não colocação do limite.
Raul, você estava fazendo um comentário?
Perfeito, Sandra. Não, eu ia falar que esse assunto de dizer não, a gente vai para uma outra vertente, que é justamente do abuso sexual, né?
Sim.
O que a Sandra comentou aí. Mas daí é para um outro programa. E agora, Sandra, em Mateus 5, a gente encontra lá o Sermão do Monte, né?
Sim.
E no verso 39, Jesus orienta a gente a resistir ao perverso. E se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra.
Sim.
Considerando essa parte aí de oferecer a outra face, né? Como cristão, eu não deveria impor limites?
É, Raul, aí tem uma questão de uma compreensão. Perdoar, colocar limites, não significa agredir ao outro. Não significa fazer alguma coisa que seja negativa para o outro, né? Então, esta questão está ligada a: eu posso lhe perdoar, mas eu compreendo o quanto você me fez mal, portanto, eu não ficarei numa condição de submissão ao que está acontecendo. E desejar bem para essa pessoa, para que essa pessoa fique bem, né? Então,
no sentido de você não se vingar, né? Não tomar
não vingar.
Si.
Exatamente. E desejar o bem. Porque não é porque uma pessoa te fez o mal que agora você vai desejar o mal, mesmo nesse sentido. É falar: Senhor, abençoa essa pessoa, que um dia ela consiga ter clareza. Então é essa passividade nesse sentido, de amor mesmo.
Última pergunta, aqui o último comentário no YouTube, né? Olha a placa que eu recebo da minha produtora, gente. Olha, eu tenho que mostrar aqui. O Rafa, fecha aqui na... Ainda bem que eu entendo a letra dela, entendeu?
Tá.
Porque teve... Oi?
Tá bonitinha,
né? No Clube da Música, uma vez eu tinha uma outra produtora. Aí ela escrevia e, assim, ela escrevia e não dava pra enxergar nada. Aí ela... Mostrava, eu ficava assim, ah, o quê? Essa aqui eu entendo, olha. YouTube, sempre que digo não, preciso me justificar?
Não, até porque quando você justifica muito, parece que você está sentindo culpa, né? E você até poderia fazer, então vem aquela culpa, então tem que justificar muito. Mas uma palavra prática, clara, em que você diga: desta vez eu não posso, da outra eu pude, mas agora não.
Até porque se você começar a justificar, outra pessoa pode começar a achar...
Argumentar.
Ah, você não pode, que você tem que pegar as crianças. Eu pego as crianças pra você.
Isso.
Não, ah, você não pode porque tem que fazer... Leva então só a salada, se não dá tempo de fazer um prato mais sofisticado, não é? Então, tá aí. Acabou?
Ah, não. Rapidinho, né?
Ah, não. Pensei que a gente pudesse estender um pouco, já que as meninas estão aqui. Assim
eu acho
mesmo.
Que você tem que falar um não pra Luciana.
Eu tenho que falar um não. Luciana, podemos ter uma reunião depois pra eu falar não pra você? Ah, tá. Eu que continue falando não, porque quem põe limites no programa não sou eu.
Boa.
Olha só, quem põe limite é ela. Então eu tenho que obedecer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Raul, obrigada, viu?
Muito bom, obrigado.
Obrigada. Agora eu e a Grazi, a Lu e a Sandra vamos almoçar uma comida vegetariana maravilhosa, Raul.
Come essa comidinha boa da Novo Tempo aí, come uns tofuzinhos lá por mim.
Ah, Raul. Vamos mandar foto pra você. Eu não, a Grazi, né? Quem gosta de fazer essas coisas é a Grazi.
Verdade.
Mas, amigo, obrigada, viu? A gente tá sentindo sua falta. Mas Deus vai
Obrigado.
Preparar uma outra oportunidade. Deixa seu contato.
Deus abençoe aí vocês. Um verso bíblico aqui, Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus não sabe dizer não quando a gente busca pelo Espírito Santo, né?
Uhum.
Então, obrigado, Senhor, por isso.
Amém.
Se você quiser emagrecer de forma saudável e definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão lá com o nosso time agora, depois do programa.
Muito bom. Obrigada, Raul. Até a próxima, se Deus quiser. Grazi!
Amém. Que programa maravilhoso, hein, Rose?
Muito bom,
fiquei,
né?
Fiquei com vontade de continuar também, como você.
Mas a gente tem juízo.
Muitas participações.
Tem juízo. Ela já tá olhando pra gente porque os minutos estão passando.
É verdade. Eu não vou deixar o verso bíblico, mas eu vou lembrar que Deus fala não pra pra gente sempre, né? E na maioria das vezes é pro nosso bem.
É proteção, né?
Então a gente tem que entender que o não é necessário, né? Tanto o não de Deus como o nosso não para as pessoas, para o nosso próprio bem.
Sim.
Então que Deus abençoe cada um de vocês, que nossos ouvintes saiam daqui sabendo falar não. Testem um não essa semana aí.
E preparem.
Para aprender cada vez mais, né, sobre isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, @grazidonato. Gente, um beijo e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. E ela, Sandra Barilli, toda quarta-feira aqui com a gente. Sandra, mais uma vez, deixa seu contato e muito obrigada, viu? Obrigada.
Joia. Ai, é sempre muito bom estar com vocês. @SandraBarilli, psicóloga. Muito Estejam bom. Lá conosco também.
Muito bom, gente. Esses nossos encontros aqui no Vida e Saúde. A gente agradece a cada ouvinte querido que trata o programa, trata a gente com tanto carinho, né? Fica mimando a gente aqui, a gente ama. Muito obrigada, viu? Olha, já pediu a sua revista Mente Feliz? Eu acho que tanto a revista Máquina Humana quanto a revista Mente Feliz é leitura obrigatória para quem acompanha o nosso programa. Aqui, o Vida e Saúde, vai falar sobre saúde mental. Então, aqui fala sobre ansiedade, fala sobre tristeza profunda, fala sobre o perdão, fala sobre conflitos familiares, não é? Fala sobre uma tristeza profunda, fala sobre compulsões. Gente, o Dr. César caprichou. É meio que um resumo do que ele trabalhou durante muitos anos no consultório dele, né? Presente para você, digita pra gente Mente Feliz e envia através de uma mensagem de texto pelo WhatsApp 12981510081. A gente finaliza aí o nosso programa Vida e Saúde. Está chegando Patrícia Mater com NT Notícias e daqui a pouquinho o Clube da Música com Eleve Vocal aqui na programação da sua Novo Tempo. Até mais!